Boa noite, irmãos. Hoje a gente vai encerrar nossa série sobre quando Deus não faz o que queremos. E eu achei muito curioso e muito legal, eu vou dividir isso com os irmãos. Na quarta-feira passada, a Elsa me procurou depois do culto. Aí ela fez a seguinte pergunta que me deixou pensando bastante tempo. Pastor Bruno, como que você conseguiu pregar essa mensagem? Porque é um tema muito desconfortável, e a pergunta dela foi muito boa. É um tema muito difícil de se pregar, porque do lado de cada microfone pode parecer que é fácil, ou que eu já sou professor no assunto, né, quando eu falo disso, mas nessa escola aí ninguém se forma de aprender a lidar com o não de Deus. Então, Elza, é só a graça mesmo, não tem, não tem como ser diferente, porque a mensagem que Deus coloca no coração de um pastor, antes de ser para os irmãos, é para a própria pessoa que prega mesmo. Então, é um tema difícil, é um tema delicado, e até por isso é bom a gente encerrar hoje, porque é muito, muito difícil falar sobre os nãos de Deus. Mas eu queria começar esse nosso tempo de reflexão te fazendo a seguinte pergunta. Você vive, não precisa responder em voz alta, mas só para você pensar, você vive algum, hoje na sua vida, você está passando por um momento de estabilidade? Eu não estou me referindo necessariamente à questão financeira, tá? Pode ser também. Mas a sua vida hoje, ela está estável? Eu sei que tem muitos irmãos entre nós que estão com várias questões pendentes, pedidos de oração, questões que estão trazendo angústia. Mas eu queria perguntar especialmente para você que se considera hoje num momento de relativa estabilidade. Eu estou bem, questão do sustento está tranquilo, não significa que eu estou rico, mas está tranquilo, minha saúde ok, minha família mais próxima que meu círculo, minha casa, está todo mundo bem, está ok, está estável, eu estou passando por um período de calmaria. A pergunta que eu quero fazer para você que está passando por esse período de calmaria é: e se alguma coisa acontecesse, se Deus, porque tudo está debaixo da soberania de Deus, se Deus quisesse tocar em alguma área e trabalhar no seu coração agitando um pouquinho a água, como você reagiria? Se Deus dissesse para você assim: olha, esse emprego que você tem, que está super legal, você está gostando, está bem, deu o seu tempo de trabalhar aqui. E aí vem um desemprego e a incerteza do amanhã. Se alguma área da saúde, se algo acontecesse, uma perda, como a gente lidaria com essa obra de Deus na nossa vida? A gente gosta, como eu sempre digo, de fincar estacas, a gente gosta de conforto, no melhor sentido. Não que nós somos preguiçosos ou algo assim, mas a gente gosta de estar numa situação confortável. É difícil estar no meio de um temporal e a nossa tendência é sempre clamar por águas mais tranquilas. Mas e se o lugar que Deus quer que você esteja seja exatamente no temporal? Se Ele quer isso de você agora? Pensa num filme. A graça de um filme sempre é o protagonista resolvendo os problemas, atirando nos bandidos, salvando quem está precisando. A graça de um filme é sempre um nó. E ver o desenrolado nó. Um filme que não tem nó nenhum não tem graça, né? Normalmente, quando os nós acabam de ser desatados e a calmaria chega, o filme termina, né? Eles foram felizes para sempre. Acaba, não mostra. É como se não tivesse graça a vida de calmaria, né? A vida de águas turbulentas é que tem graça. Mas eu estou colocando isso porque, às vezes, a gente está orando a Deus e pedindo, e podemos continuar pedindo, mas já parou para considerar que talvez o que Deus queira de você nesse momento é exatamente que você passe por águas mais atribuladas e Ele não quer fazer aquilo que você quer que Ele faça? O apóstolo Paulo, num texto clássico das Escrituras, vivenciou essa experiência. Eu estou me referindo a 2 Coríntios, capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 12. Vou ler com os irmãos do verso 7 até o verso 10. Palavra de Deus. E como essa palavra é difícil. Verso 7 ao verso 10, diz assim, 2 Coríntios 12, né? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Lindo trecho da palavra de Deus, daqueles que era só fechar a Bíblia, dar boa noite e ir para casa, só com a leitura já estava bom. Agora, por que Paulo começa falando para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações? O contexto da carta de 2 Coríntios é, de certa maneira, uma defesa do ministério apostólico de Paulo. Aqueles irmãos estavam questionando Paulo, questionando o apostolado, o ministério dele. Será que Paulo, de fato, é tudo isso? Ele escreve bem, mas pessoalmente ele é meio fracote, ele não tem aquele mesmo vigor como estes superapóstolos. Isso é palavra bíblica, literalmente, superapóstolos. Eram como eram chamados os falsos mestres que os coríntios estavam dando atenção. E Paulo escreve, então, para corrigir a visão deles e para mostrar para eles que ele é um servo de Deus, sim, e que tem muita coisa para eles viverem juntos ainda, que eles têm que acatar muitas orientações dele. Então, ele escreve por causa disso. E no comecinho do capítulo 12, desde o capítulo 11, na verdade, ele vem se gloriando, como ele mesmo diz: eu estou fazendo uma loucura aqui, mas eu vou me gloriar para vocês verem como eu sou um ministro aprovado do Evangelho. Ele começa a contar os sofrimentos, tudo que ele já passou. E no comecinho do 12, ele conta de uma experiência incrível que ele teve com Deus quando ele foi arrebatado ao céu. O apóstolo Paulo conta sobre isso, uma coisa maravilhosa, que muitos dos nossos dias tentam reproduzir e colocar, que já fizeram também. Outro dia eu vi um convite para uma pregação que falava que o cara tinha ido no inferno 7 vezes já. O pastor tal foi no inferno 7 vezes e voltou, umas histórias malucas assim, e lógico que não aconteceu, tudo é charlatanismo, mas aqui aconteceu de fato. E como Paulo contou essa experiência, e todo mundo poderia achar que ele... Ah, tá se achando, hein? Paulo acha que ele é a última bolacha do pacote. Tá? Então, para evitar isso, ele mesmo diz que, apesar de ter vivido uma experiência absurda com Deus, o próprio Deus deu a ele para que ele ficasse sempre humilde, para que ele nunca achasse que ele é mais do que ele é, para que ele ficasse humilde. O próprio Deus deu a ele um espinho na carne, a quem ele chama, ou a que ele chama de mensageiro de Satanás para me esmurrar. Olha o que Paulo fala. É mais ou menos o que aconteceu com Nabucodonosor, no livro de Daniel, quando ele, sendo rei da Babilônia, foi na sacada um dia, olhou e falou: que grandeza o meu império, que vida que eu tenho, eu sou o cara. E aí Deus reduz Nabucodonosor a um bicho, como se fosse um animal, deixa ele maluco. O livro de Daniel conta que ele passa um longo período assim, até ele aprender que quem manda em tudo é Deus e que o homem não significa nada. Então aqui esse espinho na carne de Paulo serve exatamente para sempre colocá-lo no lugar dele, para nunca achar que ele é mais do que ele é. Aí a pergunta é, o que é esse espinho na carne? Então você que tem Bíblia de estudo, talvez já tenha visto nota de rodapé aí, comentarista falando sobre o tal do espinho na carne. Fato é que a gente poderia passar a semana discutindo sobre esse espinho na carne, o que, que é. Gente, ninguém sabe o que é esse espinho na carne a que Paulo se refere. Alguns teólogos gostam de entender que esse espinho na carne seria algum tipo de limitação física ou de doença do apóstolo Paulo. Isso baseado, por exemplo, no capítulo 4 de Gálatas, em que Paulo fala que ele esteve doente entre os Gálatas e que, ao que tudo indica, ele tinha um problema nos olhos. Ele diz que os Gálatas até dariam os olhos para ele, se fosse necessário. É possível que Paulo tivesse um problema de visão, uma doença, então uma limitação, e esse espinho na carne seria então essa doença. Alguns falam até em malária, epilepsia, algo que Paulo tinha e que ele pede para não ter, porque isso atrapalhava muito a vida dele. Pode ser que fosse isso. Outros preferem acreditar que espinho na carne seria uma referência à natureza pecaminosa dele, ao fato de ele ter que lidar com tentações, com pecados, de ele cair, às vezes, em alguns pecados, e ele pedir para Deus, eu não queria isso, eu queria não pecar, eu queria poder já ser perfeito para o Senhor. Então, é Paulo reclamando do fato de ser pecador, de ter a natureza humana que o inclina para o mal. Por que alguns acreditam nisso? Porque o texto fala de mensageiro de Satanás que o esmurra. Então, seria tentações que ele enfrenta e tem dificuldade de lidar. Já outros acreditam que esse espinho na carne poderia ser nenhuma dessas duas opções, mas uma referência às perseguições que ele enfrentou constantemente no ministério e que ele sentia como sendo uma constante briga com Satanás, porque o próprio texto fala que ele se gloria nos insultos, né, nas perseguições, nas angústias. Então esse espinho na carne seria, de certa maneira, as perseguições que ele enfrenta e ele pede para Deus para que isso pare. Vou ser sincero com os irmãos, qualquer uma das três possibilidades que eu apresentei aqui, fora outras que poderiam ser apresentadas, me parecem ter alguma lógica, algum sentido. Então, fato é que para interpretar esse texto, a melhor posição possível para espinho na carne é dizer, eu não sei o que, que é. Eu só sei que era algo que Paulo tinha muita dificuldade de lidar. O que passar disso vai ser mais próximo do campo da especulação, tá? Argumento daqui, argumento dali. A gente não precisa saber o que era esse espinho. O que a gente precisa saber é o que esse espinho causava no coração de Paulo. Como um mensageiro de Satanás que o esmurrava. Por que que Paulo fala que tinha esse espinho? Para ele ser humilde, para ele jamais se exaltar. Mas ter um espinho na sua carne... E a ideia da palavra espinho é essa mesmo, é como se fosse uma estaca de madeira perfurando o seu corpo. Ter um espinho é um constante incômodo, é andar com uma pedra embaixo da sola, é horrível. E por isso, é natural que você clame a Deus pedindo para arrancar esse espinho. E Paulo fez isso, ele pediu 3 vezes a Deus que tirasse esse espinho dele. 3 vezes ele orou, Senhor, me tira esse espinho, me deixa mais tranquilo, muda essa circunstância, tira esse espinho aqui da minha carne, arranca fora. Como nós fazemos também em nossas orações. Só que a resposta que Paulo teve de Deus foi um não, tão grande quanto esse que aparece no slide. Não, eu não vou tirar esse espinho da sua carne. Nosso Deus é soberano, inclusive, sobre as lutas e, inclusive, sobre Satanás. Paulo diz que era um mensageiro de Satanás. Sendo um mensageiro de Satanás, como é que Deus não tirou? Quando Deus quer trabalhar na vida de alguém, até Satanás ele usa. Nada pode fugir do poder de Deus. Veja a vida de Jó. Quem causou tudo aquilo em Jó? Satanás. Quem que estava por trás de tudo, orientando e cuidando soberanamente? Deus. Deus usa todas as circunstâncias para trabalhar o nosso caráter. E a resposta que Deus deu a ele no verso 9 é daquelas de ficar ecoando na cabeça por muito, muito tempo. A minha graça é suficiente para você, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gente, ouça essa resposta. Ouça essa resposta. A minha graça é o bastante para você. Eu não vou te conceder isso que você está pedindo. Você vai viver com esse espinho. Não é porque Deus é mau, é cruel. É porque Deus usa até espinhos para trabalhar em nós. E talvez você vive circunstâncias que você tem orado, clamado, pedido, Deus, tira esse espinho de mim. A área que você clama, você sabe qual é e você continua orando e se colocando diante de Deus. Mas e se Deus já tem respondido para você que não vai tirar? Que vai ser assim, continue caminhando. Pode ser que Deus esteja pedindo para você apenas, espera um pouco. Aguarda que agora não é a hora. Mas pode ser que você receba um não definitivo de Deus. E vá ter que conviver com algum tipo de limitação, seja ela qual for, né, de que natureza for. A reflexão é, eu sou capaz de olhar e falar, a graça de Jesus é suficiente para mim, ela me basta, eu já aprendi a estar tão feliz em Deus que eu, mesmo sofrendo com espinhos, eu consigo ficar contente. Entender que a graça é suficiente não significa ausência de sofrimento, tá bom? Porque o texto fala de fraqueza. É ser fraco. Fraqueza. Tal como quando você está se exercitando e já tem fraqueza nos músculos, já não aguenta mais, aquilo é doloroso. Mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que a gente aprende de 2 Coríntios 12 é em como viver no momento de fraqueza, recebendo de Deus, não, agora não. Não vou mudar isso na sua vida. Você vai conviver com isso aqui. Lide com isso, aprenda a ficar contente com a minha graça. É o aprendizado que o povo de Israel teve que ter no deserto, quando peregrinou por 38 anos e recebeu o famoso maná, uma porção diária, que valia só para aquele dia. Um dia depois do outro, Deus vinha com a provisão, o povo convivia e se alegrava. Não sobrava nada, mas também não faltava. Porque é a graça de Deus cuidando, sustentando. Em um mundo moderno, em que a gente se cerca de uma série de necessidades e urgências, a gente vai depositando a nossa estabilidade, a nossa satisfação em diversas coisas que temos ao nosso redor. Só que isso é perigoso. E isso me faz lembrar, há uns meses atrás, se eu não me engano, foi o pastor Eduardo que passou para nós um trecho daquele filme O Impossível, que conta a história do tsunami lá da Ásia, que matou uma série de pessoas. E para quem viu esse filme, eu gosto muito dessa cena, já falei dela, que num determinado momento o casal estável, uma vida estável, casal americano no filme, né, eles eram americanos, na vida real era de outro país, mas eram americanos, eles saem dos Estados Unidos, estão no avião, embarcando para as férias, e um deles vira para o outro e fala assim, você trancou a casa? Ah, tranquei. Ah, então a gente está tranquilo. Série de coisas que tem que resolver antes de viajar. Só que eles chegam lá e quase perdem a vida, quase perdem tudo, perdem a família, os filhos por causa do tsunami. E aí, num momento de privação como esse, o pensamento é, qual é a importância da porta trancada ou aberta? Qual é a importância se eu comprei um piano por tal valor ou por tal valor, qual é a importância se, enfim, minha conta está assim ou está assada, qual é a importância disso ou daquilo, porque você quase perdeu a vida, Então aí você se apega naquilo que é mais importante, que é a graça de Deus. O aprendizado de que a graça é suficiente. Abra comigo a Bíblia, por favor, no livro de Filipenses. No capítulo 4 de Filipenses. Quando Paulo diz assim, ecoando o hino que a gente cantou, O Segredo do Viver. Olha o que ele diz no verso 11. Filipenses 4:11. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. São palavras que a gente costuma dizer assim, da boca para fora. É muito normal você ver gente falando da boca para fora isso. Ah, eu sei o que é ter necessidade, sei viver bem na riqueza, na pobreza, sei viver bem com saúde, na doença, sei viver bem assim ou assado, empregado ou não. Mas quando a gente ultrapassa essa primeira cortina da boca para fora e entra no coração, são palavras que têm que ser consideradas com muito carinho. A gente sabe mesmo viver contente em toda e qualquer circunstância, tendo a consciência de que quem nos sustenta é a graça de Deus. Ou nós depositamos o nosso contentamento em circunstâncias externas. Enquanto eu estou neste emprego, eu estou feliz. Enquanto eu tenho isso, eu estou feliz. Enquanto eu tenho aquilo, eu estou feliz. Enquanto eu estou com tal pessoa, eu estou feliz. Para pensar nesse aprendizado. A minha graça é suficiente para você. Tem um pastor que eu gosto muito, me deu aula. Os colegas pastores aqui conhecem ele muito bem. Que ele pastoreou anos e anos uma igreja. Quando foi se aposentar, depois de vários anos trabalhando, já caminhando para a parte final do ministério, ao invés de ir para uma casa tranquila e passar o resto dos dias lá, ele decidiu ir para a África, gente, ser missionário em Moçambique. Perto da aposentadoria, pastorear a igreja, já deu meu tempo aqui e tal, agora vou para Moçambique. Me admira muito isso, porque não é alguém que nessa área decidiu fincar estacas, ou agora é meu momento de a minha alegria ser desfrutada aqui nesse mundo, porque a gente não é desse mundo, né? É alguém que entendeu nessa área da vida que a minha graça te basta, e você vai ser feliz, mesmo já cansado na aposentadoria, vai lá para Moçambique e continua fazendo o ministério que eu tenho para você. Esse texto de Coríntios, a parte final dele diz, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu vou aprender a ser alegre por ter fraquezas, é isso que a gente está falando. Por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, eu sou forte. São palavras duríssimas, mas muito verdadeiras, que a gente precisa refletir nelas. Precisa fazer um exercício de colocar diante de Deus, inclusive a maneira como nós temos orado. Paulo diz que ele orou 3 vezes. Eu não acredito que ele parou de orar a respeito dessa circunstância, depois de pedir 3 vezes. Mas eu acho bem provável que ele tenha mudado a maneira de pedir. Talvez a partir, quando ele percebeu que Deus não tiraria aquilo, talvez ele não orou mais pedindo para Deus tirar. Mas a oração dele, estou imaginando aqui, talvez tenha ido na direção de pedir para que Deus ensine a conviver com Que lições eu posso aprender, Pai, desse momento de águas turbulentas que eu estou vivendo? O que o Senhor quer me ensinar? Que áreas do meu caráter podem ser trabalhadas nesse momento de águas turbulentas? Essa é a reflexão que eu quero deixar com os irmãos. E para quem está em águas tranquilas, a que eu atribuo a minha tranquilidade e a minha alegria? É o fato da água estar tranquila? Eu já aprendi de fato o que significa a minha graça te basta. Vamos orar, irmãos, pedindo a Deus e agradecendo a Ele pela palavra dEle. Pai querido, eu te agradeço muito e com muita alegria por todas as vezes que eu já te pedi alguma coisa e o Senhor me concedeu. Eu consigo me lembrar de algumas delas e te adorar por isso, te louvar, te engrandecer, cantar para o Senhor com ainda mais fervor, orar com ainda mais alegria. E só que nesse assunto que nós abrimos a Tua Palavra e estudamos nessas três quartas-feiras, eu queria colocar o nosso coração à Tua disposição, Pai. Dentro desse tema do desconforto, do desapego, do desmame com o mundo, eu queria colocar o nosso coração e pedir para o Senhor trabalhar o nosso coração. Pedir para que essa lição do que é estar contente com a Tua graça, que seja uma lição dia após dia mais assimilada por nós. Que a alegria de sermos Teus filhos, a alegria da cruz, a alegria da salvação, ela seja tão grande no nosso interior, tão grande, que a gente não dependa de qualquer outra circunstância ou estabilidade. Conceda, Senhor, esse pedido que te fazemos. Conceda a cada um dos Teus filhos e filhas aqui nessa noite a humildade em receber um não Teu. Nos ajuda a lidar com o Teu não, Pai. E a Te amar mesmo no não. A Te adorar no não. Nos ajuda a ficarmos alegres quando o Senhor nos estica para desenvolver em nós um pouquinho mais da Tua imagem, do Teu caráter. Nos ajuda a ter o coração agradecido ao invés de murmurador. Nos ajuda a ter um coração feliz nos insultos e nas perseguições, conforme diz a Tua palavra. Um coração contente nas frustrações. Uma gratidão tão imensa que consegue enxergar a Tua graça nos bastando todos os dias, Senhor. Faz o nosso coração se apegar somente ao Senhor e à Tua graça. Eu te peço isso. Que nosso coração não se apegue em nenhum outro lugar. Nos faz, Senhor, sempre desconfortáveis em relação a esse mundo. E que o nosso conforto seja fazer a Tua vontade, seja Te obedecer. Que o nosso conforto seja observar a Tua mão trabalhando em nós. Muito, muito, muito obrigado pela Tua palavra e pelo Teu amor por mim e por cada um dos meus irmãos. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós Te adoramos. Amém, Pai. Amém, irmãos. Boa noite. Deus abençoe a semana.